Bom hoje! Bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro e na companhia do editor canalha de sempre que assistiu O Irlandês em 7 episódios. Tudo bem, Vinícius Carlos Vieira?
Eu fui dividindo, eu fui 15 minutos. Eu queria ver, tipo, Seinfeld.
Isso.
É, O Irlandês.
E aí você colocou alguns trechinhos de stand-up no meio, assim, até, que você gravou só pra dar esse clima de uma série mais leve.
Ficou melhor, hein?
Ficou bom?
Ficou bom.
Não deu sono, né? Não deu sono.
Não. Perfeito. Acho que é melhor assim, né? Todo filme tinha que ser assim.
É. E aí, se você chegou aqui e tá vendo essa conversa... Você não está preso numa caverna, provavelmente você sabe qual é o assunto do dia e porque também está escrito na thumb, no título, mas já tem anos que vem sendo discutido o tamanho dos filmes, porque os filmes estão cada vez maiores. E nessa semana viralizou um vídeo aí de uma criadora de conteúdo de cinema falando sobre o filme ser muito longo, poderia ter aumentado um pouquinho e ter virado uma série. E a gente está aqui hoje para entender se os filmes realmente estão mais longos, por que isso está acontecendo, se está acontecendo, e se não está acontecendo, por qual motivo a gente tem a impressão que os filmes estão ficando mais longos?
Eu só não entendi. Criadora de conteúdo de cinema, ela não é crítica de cinema? Ela não faz...
Não, ela cria conteúdo. Ela...
É uma qualquer que gosta de cinema.
Não, tem não vamos lá. Vamos explicar aqui. A criadora é a Carol Moreira. Ela... Ela
não,
é formada...
Tô defendendo, nesse caso, ainda que ela tenha falado bobagem, tô defendendo ela, porque eu acho que...
Não, então, eu vou explicar pra audiência. A Carol Moreira, ela é formada em cinema, por exemplo, pela UNB, até onde eu sei, e só que ela não faz crítica, ela cria conteúdo mesmo, tipo, ela fala, por exemplo, ela tem aquele programa sobre Game of Thrones junto com... Nossa, fugiu o nome, com a Mikan. Então são as duas falando, tipo, só sobre Game of Thrones, sabe? Então ela não trabalha como crítica, ela trabalha como criadora mesmo. Por mais que ela faça as famosas resenhas, reviews e afins, ela não é uma crítica de cinema.
Ela faz resenha?
Faz.
E ela dá opinião sobre o produto?
Dá opinião, mas ela não se põe como crítica, esse é o ponto.
Porra, mas aí é foda, né? Aí é complicado demais, cara.
Aí é
tirar o rabo fora, tá ligado?
Pelo menos eu nunca a vi se colocando como crítica, tá? Talvez faça.
Se vê o filme, analisa o filme, faz o conteúdo sobre o filme, porra, tá fazendo crítica, né? Desculpa, mas sim. Enfim, não sei. Esse mundo das redes sociais aí, internet, complicou um negócio que era muito simples, na verdade. E ainda tirou a responsabilidade do pessoal. Ficou muito fácil falar bobagem. Tá ligado? Então...
Sim. Mas, seguindo. Aí, pra ter uma ideia, no nosso perfil no Twitter, @cinemaqui, sigam lá quem ainda não segue, a gente fez uma enquete. A gente, que eu acho que o Vinícius nem viu, que é, você acha que o filme... Que os filmes ficaram mais longos nos últimos anos. E aí 53% respondeu que sim, eles estão cada vez maiores. 15% respondeu que não sabe dizer. E 31% falou que não mudou absolutamente nada.
Eu votei na primeira opção, porque eu achei que a primeira opção, se tivesse maior, ia dar mais visibilidade.
Isso. Então, como sabemos, nesse método científico que fizemos aqui, com... algumas dezenas de votos, a gente chegou à conclusão que a percepção do público mundial, de 53% do público mundial, é que os filmes estão cada vez maiores. E aí, antes da gente discutir isso, eu quero saber, Vini, tipo, na verdade, vamos chegar nisso já, vamos entrar direto nisso. Os filmes estão ficando cada vez maiores?
Não. Pronto, acabou.
Acabou o podcast. Tchau, até amanhã.
Obrigado.
Agora a resposta longa, por favor.
Então, eu acho que é uma... Tem eu acho que tem um... Tem uma... Eu tava pesquisando umas coisas para ver os números, e aí eu tava lendo um texto do cara, e aí uma... aí é achismo do cara também, né? Percepção e tal. E uma das conclusões que ele chegou era que a base de comparação da década é o problema, não é o tamanho do filme, entendeu? Então, assim, como ele compara com o Millennium, né? É, como o Millennium nasce ali nos anos 80 e ele tem... E ele tá falando do Millennium que gosta de cinema, né? Então, como você nasce nos anos 80 e você começa a consumir o filme, de uma década que é ali, que seria geralmente assim, duas décadas antes, que é o filme que ainda está reverberando naquele momento que você está vendo o filme. Então, o millennial tende a consumir o filme da década de 60 e 70. E 60 e 70 é um período em que teve um aumento da duração média dos filmes. Já essa geração X, que é do começo do século XXI, eles começaram a consumir o cinema mais ou menos do anos 80, 80 ali, anos 80 e 90, pela mesma lógica, né? E justamente os anos 80 é uma década que a duração média dos filmes dá uma caída de 10 minutos e tal. A gente fala dos dados. Então, eu acho que é mais uma... E aí, como você está num momento que tem realmente não acho que é um aumento, mas eu acho que... E aí a gente pode discutir isso, mas existe um leve aumento, não dos filmes, da média dos filmes em geral, mas sim dos filmes que estão indo para o cinema, dos filmes que estão fazendo mais sucesso. Deixa essa impressão errada, porque a comparação tá no lugar errado, entendeu?
A gente viu, tem algumas pessoas que tentaram fazer esse levantamento através de fontes diferentes, assim.
Que é complicado pra caralho pra fazer esse lançamento. Chegar numa conclusão. Qualquer conclusão vai ser, você vai chegar num lugar e aí depois disso vai ser um tiquinho de achismo ali, porque é muito complicado, é muito número, é muito filme.
Sim, e aí tem algumas pessoas que tentaram chegar a essa conclusão, assim, tentar entender. Um dos que eu li e que eu separei, assim, para usar mais de base, foi um cara que ele usou a base do IMDb, que é o maior banco de dados do mundo sobre cinema. E ele não é cineasta, nada disso, ele é um programador ali, pelo que eu entendi, que... Tentou ir limpando esses dados e tentando entender isso. E ele vai mostrando todo o processo dele.
Para quem não sabe o IMDb, vamos lá. Para você, é só para explicar o IMDb. IMDb, você é um... Tem pessoas que são responsáveis para cadastrar o filme do IMDb. Então, você tem o filme, você tem o produtor e tem alguém lá que cadastra o filme. Então, é realmente o nome do negócio é Internet Movie Database. Então, é um banco de dados. Por ser um banco de dados, ele é uma grande planilhona do Excel. Então, por ser uma grande planilhona do Excel, mistura com uma cara
que bonita... Que eles deixam o acesso a essa planilhona acessível.
Eles deixam, exatamente.
Deixam acesso acessível é embaçado. Eles deixam acesso liberado
para
puxar a planilhona.
Então, você consegue obter, de acordo com você fazer umas programações, você consegue obter... os resultados da planilha inteira e tal. Então, é um negócio bem legal para você chegar em umas conclusões assim. Eu não faço a mesma ideia do que faria, mas eu sei que dá para fazer.
Sim. E aí, esse cara, ele tem uma coisa muito curiosa que ele foi fazendo, que ele delimitou o que são os filmes mais populares do ano. E aí, ele vai... diminuindo, assim, os filmes mais populares do ano. Ele começa grande, tipo, os 1.000 mais populares, eu não lembro o número exato. Ele vai reduzindo até chegar aos 25. E mesmo nisso, ele não tem essa percepção de que existe um aumento grande. Continua sempre meio na mesma tendência, assim. Eles têm pequenas oscilações, mas você não vê uma tendência de crescimento. Ele se mantém muito estável em todo o período. Então, isso mostra um pouco, talvez, o que o Vini está falando. Mas, ao mesmo tempo, a média dos filmes mais populares é maior do que as médias dos quando você abre. Então isso mostra um pouco o que o Vini está falando. Talvez a gente está comparando toda a cadeia de cinema com os filmes mais populares dos últimos anos. Aí a gente está comparando laranjas e maçãs e não vai funcionar.
É porque os filmes mais populares, eles são mais populares por algumas razões, né? Então, eles são mais populares que eles levaram mais gente para o cinema. Então, se eles levaram mais gente para o cinema, o investimento pode ser maior. Se o investimento é maior, então o diretor e os produtores tal, eles têm uma possibilidade de fazer coisa maior. Então, tudo isso juntando permite que um filme, que, por exemplo, que é uma adaptação, seja um pouco mais preciso em termos de capacidade de juntar as informações dele. Então, por exemplo, se você pegasse um filme e desse, sei lá, você desse o Duna para Greta Gerwig. A Greta Gerwig vai dirigir o Duna. Ainda que a Greta Gerwig tenha toda a carreira dela, ela não tem uma carreira de grandes... agora tem, né? Mas ela não tinha uma carreira de grandes bilheterias. Então, a Warner não daria uma liberdade tão grande para ela e nem tanto dinheiro para ela fazer o Duna. Então, ela muito provavelmente faria um Duna muito provavelmente bom, porque ela é uma baita cineasta, mas não seria um filme que teria alguns cortes ali. O Denis Villeneuve é o cara que está na crista da onda, está fazendo muita grana. Então, dá o dinheiro para ele, ele faz o que ele quiser, ele corta o filme, ele faz dois filmes de 2 horas e meia. Por quê? Porque tem uma confiança e ele sabe que aquilo vai ter um retorno. Então, assim, os filmes mais populares têm tamanhos maiores, até porque eles tentam levar mais experiência e mais conteúdo. Então, existe essa tendência dos filmes... Tinha uma época que a gente falava, que tinha uma época do Oscar que falava que filme pequeno não ganhava Oscar, porque todos os filmes grandes ganhavam Oscar. Justamente por causa disso, porque o filme que tem mais tempo, ele acaba tendo mais uma série de coisas. Ele pode ter uma direção de arte melhor, ele pode ter valorizar a direção de arte, pode valorizar o roteiro. Você tem mais tempo de tela para o ator, você tem mais tempo para o diretor, o diretor de fotografia pode fazer mais coisas. Então, assim, todo mundo pode trabalhar mais, todo mundo pode aparecer mais. Então, é uma tendência que apareceu ali no começo, nos anos 60, 70, nos anos 80, quando o cinema dá essa decaída, ela se mantém firme, justamente porque esses filmes menores dos anos 80, eles são justamente filmes muito mais descartáveis, tipo, um monte de bobagem. E aí... E ao contrário, os filmes mais sérios, mais épicos, eles iam... Anos 90 era uma coisa. Então, assim, tem essa impressão, porque realmente é assim. Realmente os filmes maiores têm mais popularidade. Eles são mais respeitados e tal.
Mas eles não têm mais popularidade por serem maiores, mas por tudo isso que o Vinícius falou antes. Então, assim, que permite eles serem maiores.
Uma coisa sempre leva a outra, assim. Então, assim, não tem como... desvincular isso, mas não quer dizer que todos os filmes são maiores, quer dizer que esses são maiores.
Sim, e aí muitas vezes, até o que eu comentei de comparar laranjas com maçãs, você olha ali os filmes que te marcaram na sua infância e tal, normalmente não são os grandes clássicos do cinema, eles são clássicos da sua época, são filmes tipo que foram muito marcantes para vocês, são filmes que a gente adora, são incríveis. Filmes
populares.
Mas...
Filmes populares, filme popular é um filme que vai muita gente ver no cinema. Então tem tudo isso. Os filmes mais épicos, eles acabam juntando tanta gente no cinema por razões óbvias, né? É maior, é mais difícil, é mais complexo. Então, assim, não é um filme que a molecada vai lá curtir, sabe? Eu com 6 anos, quando eu tinha 6 anos, tô vendo um filme, eu não ia olhar pro Lawrence da Arábia e falar, porra! Lawrence da Arábia é o melhor filme da minha vida, não foi, eu queria ver Goonies.
Por mais que Vingadores tenha sido um ponto fora da curva, caso alguém venha aí um espertão falar, né?
Mas aí que tá, isso é uma outra evolução que tá acontecendo agora.
Lógico.
Exatamente. Por isso que está tendo essa tendência de subida, que ela não aconteceu ainda, mas tamanho médio está crescendo, mas ele não cresceu ainda o suficiente para ninguém achar que é maior. Mas ele está crescendo. Então, assim, tudo, junta tudo isso. Daqui a uns 10 anos, talvez, alguém vai falar: ah, pô, mas realmente cresceu 10 anos atrás. Vocês não perceberam? Não, não perceberam porque não tinha crescido. Daqui a 10 anos pode crescer e aí vai ser um outro momento.
O crescimento até porque... que teve nos últimos, tipo, 5 anos é tão mínimo que ele é imperceptível em termos de minutagem, assim, tipo, pouquíssimos minutos. Não é que tinham filmes de 1h30 e agora todos são 2h30, 3 horas. A média sobe poucos minutos, ali ainda na faixa dos 120 a 130, se eu não me engano, né, Vini?
Por isso que eu tô falando, existe uma tendência de subida por um monte de razões. Uma das razões talvez seja o streaming, porque o streaming tem uma possibilidade de fazer filmes um pouco maior. Não quer dizer que são épicos de 3 horas. É que por estar no streaming e por você ter menos, você não existir a expressão tempo de sala, o streaming permite que algum filme às vezes tenha um pouco mais de tempo do que ele teria. Então, às vezes um filme, sei lá, o filme do Jamie Foxx matando o vampiro, eu não lembro o nome, da Netflix. O filme do Jamie Foxx matando o vampiro na Netflix tem 2 horas e 1. Se ele fosse pro cinema, ele não teria 2 horas e 1. O estúdio ia
cortava assim, 20 minutinhos ali, pelo menos.
Vai cortar 15 minutos, 20 minutos. É o tempo de, ao final do dia, ter uma sessão a mais. É o tempo. Então, assim, essa pressão na Netflix... Por exemplo, na Netflix fica muito claro isso. A Apple me parece que tem um olhar muito mais artístico nesse sentido do que qualquer coisa, assim, de dar liberdade e tal, mas a Netflix é muito clara nisso, assim, de permitir que o filme tenha um pouco mais e tal. Isso, digredindo um pouco, isso às vezes é o que aponta aquela questão de todo mundo fala que a Netflix não faz filme bom. A Netflix faz filme bom. É que tem muito filme da Netflix que nem é ruim, ele só tem uma
montagem. Falta lapidar.
É mal lapidado, exatamente. E aí isso dá essa impressão de, às vezes, ser um filme menos bom do que ele seria. Então, tem essa... Sim. Tudo isso leva a crer, assim.
Sim. Tem muito filme da Netflix que você assiste e você tem... E você vê que o diretor teve todo o tempo do mundo. Isso é um problema.
Isso, o que me dá um medo terrível, porque daqui a 2 semanas teremos... Rebel Moon do Zack Snyder. aquele filme de zumbi Las Vegas, Zack Snyder.
Nossa, sim.
Ele é insuportável. Mas se ele tivesse 1h30, ele seria só ruim. Seria
só
ruim.
Passaria batido, assim.
Passaria batido, eu veria depois, anos depois, seria um problema. Mas ele é muito grande, aí ele fica insuportável. Seria só um. Então, assim, análise caso a caso, né? E aí tem essa, realmente, essa impressão, mas em termos gerais, não. É porque, por exemplo, você vê o Oppenheimer tem 3 horas e o Barbie tem 1h50, 1h, sei lá. Então, assim, não dá pra falar que tá tudo grande se o maior filme do ano tem 1h50, né? Então... Segura a onda aí, porque...
Ele tem uma leve curva acima da média, né, o maior filme.
Exatamente.
Enquanto o outro que veio no rebote dele tem o dobro da média, mas ele é a exceção. Ele, Assassinos da Lua das Flores, são a exceção. Eles não são...
Eu acho que até o Assassino da Lua das Flores, ele entra naquele negócio que eu falei da Apple TV. A Apple TV, ela bancou alguns filmes. Ela gostou desse negócio, provavelmente, e por exemplo, ela bancou esse ano o Assassino da Lua das Flores e o Napoleão, do Ridley Scott. São dois filmes enormes, mas são dois cineastas que fazem filmes grandes.
Sabem fazer, não tem gordura.
Sabem fazer filme grande. O Ridley Scott até tem, mas ele tem esse rolê épico, quando ele quer, quando ele tá... Então, assim... Ela não contratou um cara que faz filme de 1h30 e deu... Ah, faz o filme também se quiser. ela permitiu que ela se permitiu dar dinheiro para caras que fazem filmes grandes, que caras que gostam de filmes grandes, entendeu? Tipo, então assim, eu acho que são, por isso que eu falei, é muito caso a caso, assim. Se você vê, você falou, você pegar os números, o montante em geral, não faz diferença. Mas alguns casos estão maiores, mas aí também é uma questão de para onde você olha.
E todas as épocas tiveram seus filmes maiores, né? Como você disse do Lawrence das Arábias aí.
Lawrence da Arábia é gigantesco e é ruim. Não, pelo amor de Deus, é um dos maiores filmes da história. Mas é gigante. Você pegar o filme do Coppola, você pegar o Poderoso Chefão, é bem grande. Você pegar o Apocalipse Now ele é gigante, e aí você tem a versão Redux do bagulho, que é ainda maior, que ele tem um pedaço no meio ali gigantesco, que eles estão no... que acho que eles param no lugar francês e tal. Quer dizer... Não é uma questão, é simplesmente como eu poderia dizer, uma característica do cinema ter ter o filme que exige mais, assim, se você parar para pensar, nos anos 40, você tinha filme com intermission, né? Você tinha o Ben-Hur, tem Intermission, acho que o Vento Levou tem Intermission também. Para quem não sabe, Intermission, ele geralmente, ele, no meio do segundo ato ali, ele deixa um lugar onde acontece alguma coisa, tem uma reviravolta, e geralmente o protagonista olha para o horizonte, assim, um negócio bem, tipo, agora eu vou parar um pouquinho. Aí tem uma Intermission mesmo, assim, o filme parava. O filme não parava, né? Começava uma música, ele ficava durante 10 minutos, ali 5 minutos, que era para a pessoa ir lá comprar mais pipoca e, enfim, no banheiro. Que não era para a pessoa ir no banheiro, tá? Que fique bem claro. Era para a pessoa ir comprar pipoca e refrigerante, etc. Eles não estão preocupados. Não, era
para ir no banheiro e liberar espaço para o próximo refrigerante.
Então, os filmes, filme grande sempre existiu, sempre existia, uma característica de certos filmes, certas histórias que precisam desse tamanho para ser contadas.
Sim. E aí tem vários conceitos técnicos também, né, que acabam entrando nisso, porque não no tamanho, mas eu tenho a impressão que... Deixa eu até recomeçar meu pensamento. O problema, para a maioria das pessoas, acho que não é o tamanho, é a percepção do tamanho daqueles filmes. Que eu falei dos Vingadores, que é o caso fora da curva, mas os Vingadores, as pessoas não têm essa percepção dele ser um filme mega longo.
Aí, ninguém fala que Vingadores é mega longo.
Exato. E quanto tempo é? 3 horas também, não é?
3 horas. Acho que ele tem 10 minutos a menos que o Assassinos da Lua das Flores. 10 ou 15 minutos.
É isso, tipo, ele é um filme gigantesco. Só que aí eu acho que as pessoas confundem o filme ser grande com a percepção dela sobre o filme ser mais devagar e não entenderem isso. E aí tem um monte de questão técnica que vai entrar nisso, quanto tamanho de cena, quantidade de cenas e tudo isso, né?
Eu acho que aí tem também uma questão... Que se você. Existe uma. Isso é óbvio. E aí. São 1 bilhão de razões para a quantidade de cortes ter aumentado, né? Aumentado na média, né? Vai ter sempre o cineasta que. Vamos lá. Cada vez que você corta. Você filma o filme. Você filma a cena e aí você corta a cena, né? E no começo do cinema, eles tinham um negócio chamado buviola. Era uma mesa, né? E aí você esticava o filme assim. O filme, para quem não sabe, é um rolo, né? E aí você tinha uma... Você passava... Imagina que você tem 2 lados. Aí você passava o filme pela frente e aí você tinha um negócio que você ia passando e ia vendo o filme direto, né? E aí, com isso, com você vendo aqui, o montador, ele ia cortando o filme mesmo, assim. Ele pegava e falava assim, ó, a cena vai da pessoa saindo daqui e chegando e colocando a mão na maçaneta. Então ele punha a cara e ele ia rodando. Aí chegou no começo, né? O começo é aonde a pessoa anda. Aí ele fazia um risquinho assim no filme, aí ele rodava até o quadro da maçaneta. Aí ele fazia outro risquinho, aí ele abria o negócio, ele pegava uma gilete, um negócio de corta. Aí ele cortava aquilo, cortava o outro lado, e ele pegava, e aquilo era a cena. Aquilo ali era um pedaço da cena. Aí ele pegava aquele pedaço, juntava com o outro, punha uma colinha. Quer dizer, cara, eles faziam isso com 44 metros. O final do filme tinha 44 metros. Então imagina que para você tinha mais que o triplo disso, até mais, você tinha, sei lá, um quilômetro de filme, e ele via esse um quilômetro de filme até chegar nesses 44 metros, mais ou menos. Então, assim, é óbvio que o cara que estava dirigindo, ele sabia que se você fizesse muito corte, esse filme ia demorar muito mais para ser realizado. Então, você tinha uma tendência de economizar nos cortes ali, e também você tinha uma tendência artística de você, principalmente ali depois dos anos 30, ali, mais ou menos que você, por exemplo, os soviéticos entendiam que o corte, quando você montava as coisas, ele começava a significar outras coisas. Ao mesmo tempo, a falta de corte, ele demonstrava a veracidade, né? Por mais que a gente corte, a gente corta, né, com o olho, quando a gente pisca, a ideia de não ter corte e a gente piscar na cena dá uma veracidade no filme. Então, se o filme quer ser verdadeiro, ele tinha uns planos mais longos. Tudo isso faz com que o corte, né, a montagem, tenha uma razão de ser. Não é simplesmente eu vou cortar isso. Só que a tecnologia era muito mais difícil... você tentar fazer uma... por exemplo, era muito mais difícil pro Hitchcock, quando ele faz o Psicose, que tem tem cenas com cortes, assim, 30 cortes, um monte de cortes junto. É muito mais difícil fazer aquilo em 1960, 1950, do que hoje. Hoje passa tudo pro computador e vai editando no programinha. Então, assim, é óbvio que quando isso acontece, isso abre a possibilidade de você fazer um filme com mais cortes. Né? Um filme que as pessoas que você tenha mais você consiga cortar mais para os atores, até falando. Você tinha, por exemplo, antes dos anos 70, 80, você tinha mais movimento de câmera, porque você não tinha corte, então você tinha mais atores em cena, então você tinha que. Então, quer dizer, tudo isso muda. Então a tendência é que os cortes aumentassem. Então, ali no final dos anos 70, ali, você tem um aumento de corte. Você começa um aumento de corte muito grande, assim. Então, se você pegar as médias de corte, é descomunal, assim. Sim. A quantidade de anos 70 para cá. E muita gente fala bobagem. Muita gente tem a mania de falar uma bobagem enorme de que a MTV... criou, não, a MTV é o resultado disso. A MTV estava no momento e olhou e falou assim, porra, ó, isso aqui é legal, você também, não é o contrário, entendeu?
Eu gosto, Vini, que a versão disso atual é a edição TikTok. Não, esse filme tem uma edição de TikTok. Ele foi criado para jovens viciados em TikTok que não conseguem ver algo calmo. Então... Aí falaram isso, por exemplo, do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Não,
é idiotice, tipo...
ainda mais Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que tem coisas ali absolutamente intelectuais, soviéticos, né? No sentido de montagem intelectual, assim, coisas que se grudam ali, que você vê, cara. Tá. Então, assim, teve essa tendência de aumento das cenas ficarem menores, né? De ter mais cortes, porque tecnologicamente permitiu, e porque certos filmes ficam bons, né? Você pegar sei lá, 1980 e pouco, só se pegar o que o Tony Scott fez com Top Gun é impressionante. É um filme que mudou bastante, assim, o visual da geração, assim. E tem muito corte e tal. Então, tudo isso facilita e tudo isso permite que hoje, no final dos anos 90, você tenha um cinema...
Hoje, no final dos anos 90, é foda.
Não, hoje, desde o final dos anos 90, você tem uma cultura de corte. Você tem muito filme com muito mais corte. Mas isso não quer dizer que quem tem outras intenções tenha que fazer isso. Então, continuam tendo cineastas que preferem o não corte, ou até tem cineasta que acha que, de acordo com com o filme, precise... Por exemplo, aquele O Assassino do David Fincher. O começo do filme é o assassino, né? O Michael Fassbender, dentro de um lugar, e ele vai... a cabeça dele pensando em como o que ele faz antes de cada assassinato, e ele vai pensando, e aquilo se repete e tal. E o David Fincher faz isso muito claro, assim. É como o pensamento vai indo longe, assim, o pensamento ele extrapola o corte sempre, e tem umas cenas mais longas e os movimentos mais lentos, assim. Você vê que a câmera é quase parada, aí você vê que tem menos corte. Ele não tá fazendo isso porque ele não sabe cortar, porque ele tá fazendo isso porque ele quer que aquela parte seja chata, ele quer que aquela parte seja lenta, ele quer dar aquele desespero de, cara, esse cara tá aqui 3 ou 4 dias esperando para dar um tiro. Então, essa manipulação do tempo, por exemplo, isso só funciona porque no exato momento, e aí spoiler, no exato momento que você fica lá 16 minutos com ele, nessa lentidão enorme, e ele erra o tiro, o filme fica frenético, assim, tem um corte, muito, muito, muito corte. Por quê? Porque ele quer quebrar aquele... Ele tá, ó, você tá muito lento, ele tá muito calmo, agora ele não tá mais calmo, agora ele tá num rolê. E aí ele vai... Então, quer dizer, a manipulação do tempo é algo que precisa acontecer no cinema. Você falou do Irlandês, o Scorsese manipula o Irlandês o tempo inteiro. O Irlandês é um filme sobre um velho, um cara muito, muito velho, que fez um monte de bobagem na vida. Mas um monte de bobagem. É um cara que matou um monte de gente, o cara que estava com as piores pessoas, o cara que matou o amigo, o cara que fez tudo. Só que ele tá contando como se ele fosse um velho lá, fodido, cheio de culpa. E aí, o filme, a história que ele conta é lenta. Ele, não, ele é um velho, ele não é, o velho não é o Zack Snyder, né? Não é o Michael Bay, é um velho, ele está contando. Sim. Então o filme é lento, o filme precisa ser lento, o filme precisa ter esse respiro do pensamento. Então, assim, é opção de gente, não dá para pensar, mas esse filme é lento. E aí, eu acho que aí, como certos filmes têm essa intenção, acaba dando essa impressão de, ah, esse filme é lento, os filmes estão mais lentos. Não, porque, cara, não pode falar que o Christopher Nolan é lento, mas o Oppenheimer é propositalmente lento. Ele tem a necessidade de ser lento. Senão, o filme não faria o menor sentido.
E aí, isso dá para ver quando a gente olha por gêneros. Você chegou a ver esse dado? Dos cortes por gêneros?
Sim.
Eu até separei aqui as duas pontas. Pra gente falar, pro público ter uma ideia, assim. O gênero que menos tem cortes, né, seria... Que, na verdade, não são cortes, são tomadas. Não são tomadas, fugiu o termo agora em português. Planos.
O filme é separado em plano, sequência e cena. Então, plano é o que tem entre dois cortes.
Isso. Então, o gênero que teria menos planos é documentário, mas aí a gente está falando...
Nem conta.
Exato. Tem 491 planos, em média. Aí vem os musicais. Que musicais aí, curiosamente, as pessoas acham arrastado. Curiosamente não, né? A gente está mostrando que as pessoas costumam achar mais arrastado, devagar. Então, é o gênero de filme com menos planos, se a gente descarta.
Vamos pensar assim. pensa que quando a gente fala menos plano, parece que ele é menor. Não, na verdade, assim.
Não.
O plano é a célula de cinema entre dois cortes. Então, se você tiver um plano longo de 10 minutos, ele é um plano. Então, se o filme tem 49 planos e ele tiver 49 planos de 2 minutos, ele tem quase 90 minutos, entendeu?
Um exemplo, só para exemplificar isso, né? O filme com menos número de planos é o Arca Russa, que é um único plano de 99 minutos. É.
Então, assim, a gente tem que levar isso em conta, assim. Então, o Arca Russa não tem corte mesmo. O Arca Russa nem, acho que o Arca Russa nem esconde corte. Tem muito filme que esconde.
Não, ele é um plano único. É. Ele é considerado um filme com menos planos mesmo.
É, sim, eu tô ligado. Você falou assim, tem muito filme que tem que finge ter uma. Tem um filme do Gaspar Noé, aquele Clímax. Ele finge ter um plano só, mas você tem umas. Uns cortes
escondidos. O clássico do Hitchcock, né? É o Fechinho
Diabólico. Fechinho Diabólico, acho que tem cinco ou seis planos. É, e, na verdade, a ideia do Hitchcock nesse filme era fazer um filme com um plano só. É que, como eles, naquela época, você não tinha rolo tão grande, ele tinha que cortar o filme, porque só cabia no rolo tantos minutos. Então, ele tinha que trocar. Então, ele escondeu os cortes. Então, assim... Não quer dizer que tem plano, tem menos plano, quer dizer que o filme é menor, quer dizer que
eu só vou deixar claro. E aí depois o segundo gênero de ficção ali, né, com menos cortes, seria os filmes românticos, né, os romances, com 869. E aí, para comparação, é meio óbvio, é óbvio pelo menos pra gente, que o gênero com maior número de planos são os filmes de ação. Eles têm 1913, em média. É mais que o dobro do que um musical ou do que de um romance. Então, por isso que quando você assiste um romance, você tem a impressão do filme ser mais parado, ele ser mais lento, porque ele tá falando sobre um romance, sobre um amor, ele tem menos corte, ele tá contando aquilo de um jeito menos editado, entre aspas infinitas, menos montado, pro Vinícius não me dar bronca. Entre aspas infinitas, assim, o menos, tá? E aí um filme de ação tem mais
que ele precisa planos. Porque quer queira ou não, ainda existe essa, e ainda vai sempre existir, essa ideia de que menos, não, quando você não tem corte, é como se você tivesse vendo a realidade. A realidade não tem corte, né? A gente tem, eu falei, corte que a gente tem é corte do piscar o olho. Mas quando você vira a cabeça, você não tem corte, entendeu? Então, quanto menos corte, mais realidade. E se você pegar e pensar que o romance precisa dessa realidade, então os planos mais longos fazem com que ele seja, com que o filme tenha essa veracidade maior, né? Às vezes você tem um romance é mais fica mais claro, então tudo tende a ficar mais confortável em termos de veracidade. Então, por isso que tem essa discrepância.
Sim. E aí é mais isso. Eu queria mostrar esses dados para exemplificar o que o Vini está falando. Os filmes que parecem mais rápidos, se você pegar lá um Bourne da vida e um filme de romance, os dois podem ter a mesma duração. Mas você vai ter essa impressão de que o Bourne passou muito mais rápido. Tá. Bourne, né? Passou muito mais rápido porque tem mais corte. Inclusive, é famoso a cena da escada, que tem muitos cortes em pouquíssimo tempo, é mega famosa.
Então, a cena que ele tá, que ele corre com o cara, né?
Que eles estão lutando na escada. É o. É. Acho que é o segundo filme.
É, que é o filme do que depois acho que ele pula pela janela com a câmera e tal.
Esse enfim, mesmo.
Por exemplo, quando ele pula com a janela com a câmera, é um plano só. Por que, que ele, quando ele pula com a. Por que, que é um filme extremamente picotado, mas quando ele pula com a janela com a câmera, quando ele pula de um prédio para o outro e a câmera vai junto, por que, que ele não tem um corte ali? Por que se ele tem um corte, pode?
É para dar aquela sensação de desespero dele estar caindo e você tá vendo.
Não.
Tipo, aquilo ser mais longo, não ser rápido.
Não. Assim. Não, não, é para ficar real. Porque se você põe a câmera e cai, o cara. se você tem, põe a câmera do lado de cá da janela e a pessoa
corta. Pula,
e aí você aparece, corta, e aí a câmera está do outro lado e a pessoa aparece na janela, o seu cérebro vai entender. Ele saiu de uma janela e caiu na outra.
Sim.
Só que é o normal. Agora, se você pula com a câmera junto, você tá vendo o que tá acontecendo, e aí você vai falar assim, porra, o Matt Damon pulou mesmo esse troço aí, hein? Entendeu? Assim, a falta do corte dá veracidade. Então, é uma tendência, não é um clichê, é algo que tá ali, não tem como... Então, assim, quando o diretor sabe disso, ele vai manipular esses dois lados, assim, ele vai pegar isso e fazer esse contraponto, né? Porque a grande questão da montagem, nesse caso, é você trabalhar o tempo inteiro com contraponto. Se o filme inteiro é picotado, quando ele tem uma cena um pouco maior, você nem percebe que ele tem uma cena maior, porque ele está inteiro picotado. Agora, se você tem o filme inteiro picotado e você tem uma cena maior, e aí você volta a picotar ele, você vai começar a entender o ritmo, que é o que o terror faz. O terror faz muito isso. O terror, você entra na casa com a pessoa, a câmera persegue essa pessoa, você vai de lado, você vê por cima, não corta. De repente
aparece o desespero ali, né?
É, exatamente, está muito perto, está muito verdade. De repente aparece o Jason. Aí aparece o Jason dá um golpe, corta, 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 corta. Aí fica frenético. Por quê?
Porque o Vini tá falando tanto do Jason cortando quanto da câmera cortando.
Exatamente.
Corta, corta, corta.
É, e aí você vai não, quando eu falei o corta, corta, é a câmera mesmo. Corta
pro Jason. Sei.
Corta o protagonista, corta pro não sei o quê, corta. Por quê? Porque vai dar esse frenético, porque você vem da calmaria.
Por isso que dá uns picos de adrenalina, assim, né? Você vem muito calmo, aí ele vai criando aquela tensão, aí de repente sobe muito rápido. E passa. E aí quando passa, você tem que lidar com aquilo.
É, o filme de terror, geralmente, ele tem uma grande quantidade de cortes, mas se você pegar a média de cenas, eles são médias maiores, porque ele tem cenas um pouco mais longas, mas ele tem muito cena com muito corte. É diferente, por exemplo, do nosso querido Michael Bay, que é um maluco. Se você pegar... Eu já
cortes e explosões.
Façam esse exercício. Você está vendo um filme, muito provavelmente você sabe contar até 10. Né? Não pega o Transformers. Transformers tem alguns lugares, tem uns momentos que até enganam, mas pega Bad Boys 2. Bad Boys 2. Nossa,
Bad Boys 2 é um filme alucinado.
Cara, se você começar a cortar, você para um pouquinho para identificar o corte. E aí, depois que você identifica o corte, você começa a contar quantos segundos tem cada corte. Você não chega no 2. Não chega no 2. Você deve chegar uma ou duas vezes no 2 o filme inteiro. É um corte, 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 corte. Cara, é desesperador, assim. E tem cenas que você percebe claramente que ele tem quatro câmeras ao mesmo tempo. Então ele corta, 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 corta para todo lugar. Cara, é óbvio que isso vai fazer o filme ficar mais ágil, né? Se você pudesse...
Porque é uma raridade, né? Porque, assim, falar duas coisas... Aprendi com o Cris Dias e Alexandre Marão do Braincast que sempre é a primeira vez de alguém. Então pode ser a primeira vez que você tá ouvindo sobre coisas mais técnicas do cinema. O corte é toda vez que a câmera muda. Corte.
Toda vez que a cena... imagina que toda vez que a cena não é mais aquela cena.
Sim.
Por exemplo, você está filmando a cara da pessoa. Depois você está filmando a cara da outra pessoa.
Cortou.
Entre os dois, você tem um corte mesmo. É que é corte mesmo, corte, corte mesmo. Você corta.
Literal, corte. E aí.
Segredo.
E aí, caraca, eu ia falar alguma coisa de corte, agora eu esqueci o que, que era. Não, mas tudo bem. Puxando até a outra coisa que eu ia falar, aí como puxando para o filme que motivou o começo dessa conversa lá com a Carol Moreira no fatídico podcast que ela foi, Assassinos da Lua das Flores faz isso que o Vini está falando ao máximo. Ele é um filme mega devagar, ele pode ser considerado arrastado por uma galera, mas ele é um filme mega devagar, muito calmo. E aí, como o próprio Vini pontuou lá no nosso podcast sobre o filme, vão lá escutar ou assistir, dependendo da plataforma que você tá. É, quando chega numa cena de violência, é corte. Ele muito, acelera.
Muito acelerado. Por causa dessa impressão de você criar uma... Você criar essa tensão, né? O corte cria tensão. Então... É mecânica do cinema, assim.
Até pensa... Se você pensar as cenas de lutas de filme, cenas de assassinato, as cenas que você vê sem corte, elas são muito mais devagar. Elas são mais arrastadas, as cenas de luta.
E elas são mais... Corte. Cena de luta com menos corte é mais cruel e é mais violenta.
Sim.
Então...
Porque ela tem que ser mais visual, né, para ser impactante.
É, por exemplo, você pega um Clube da Luta, ele tem as cenas de luta do Clube da Luta tem não é picotado. Você vê o soco, você vê a violência. Você pega tem um filme que é dirigido por um americano, mas ele é um filme tailandês chamado The Raid, que eu acho que é a invasão. Que é um filme com porradaria o tempo inteiro, mas tem ele até está dentro desse momento da Tailândia que criou essa tendência de cenas de ação com menos cortes, justamente para criar essa ideia da violência, de você não... violência realista ali, né? Que é o que aquele filme da Netflix faz, aquele Extraction, que eu esqueci o nome, sim, o Chris Hemsworth, que tem essa ideia. Então, assim, o tamanho, se o filme é lento ou o filme é grande, tem muito a ver com a intenção do diretor, tem a ver com as possibilidades do filme, com a história, com uma série de coisas, assim. Não é simplesmente o filme é grande ou o filme é pequeno. Tem filme de 90 minutos, tem filme de 80 minutos que é absolutamente longo, né? Isso é... Por quê? Porque às vezes tem filme que não consegue entender o próprio ritmo, e aí você vê o filme e você fala, pô, o filme parece que tem 3 horas, o filme tem 90 minutos.
Nossa, tô tentando lembrar. Teve algum filme que eu vi recente que era curtíssimo, mas era arrastadíssimo. Eu não consigo nem lembrar. Foi desesperador, assim, era horroroso. Mas...
Então assim, tem um filme chileno chamado A Casa Silenciosa, se não me engano, que é um filme que é feito num plano só, né? Não é num plano só, mas ele tem as duas coisas. Que é uma moça que entra com a câmera na casa, e a casa é meio mal assombrada e tal. É um filme de terror que tem 80 minutos, mas ele é longuíssimo, assim, porque ele não tem corte, ela vai andando com a câmera e tal. É uma intenção, então, né? Tudo isso faz diferença. Então não é simplesmente não pode reduzir a discussão ao que foi o que a moça fez, né? E vamos lá, não foi só a moça que fez. O que a moça fez, e aí a pessoa que estava do lado, acho que é um casal, eles vão lá e...
Eu nem sei quem são.
Eles celebram a opinião bosta dela como se fosse uma descoberta. E aí é aquele papo do segundo, né, cara? Se o segundo não fala pro primeiro, pô, não faz isso, vira uma festa, todo mundo acha, né? Então, é complicado, não é culpa dela. Eu acho que talvez ela tenha até se arrependido ou ter pensado melhor e tal. Então, assim, não é um problema. É um problema da... E além do que, é um problema de uma geração que tá falando isso sem pesquisar, sem entender, sem ter bagagem, sem... simplesmente tirando do olho, né? Vai, tira qualquer informação do olho e...
Até porque, assim, não é difícil achar dados sobre filmes estarem mais longos ou não. Se você jogar no Google em português, você vai achar uns dados aí que falam que os filmes estão X% mais longo do que há tantas décadas atrás e tal. Só que se você olha pro todo, isso não se reflete. São pesquisas, tipo, muito direcionadas para alguns pontos. Mas você acha vários estudos, várias pessoas que pegaram esses dados, estudaram, criaram bases diferentes. Então, uma pesquisa rápida. O Vinícius, em 20 minutos, mandou 6, 7 links. tudo discutindo esse assunto assim e de fontes confiáveis. A gente tá falando, tipo, da Business Insider, The Verge, só.
E eu nem fui Quired. Pro lado acadêmico, hein? Eu nem fui pro lado acadêmico. Eu tenho certeza absoluta. Se você mergulhar no mundo acadêmico, você vai encontrar papers, né? Um monte sobre esse assunto. Porque é um negócio. Porque você. O cinema tem esse lado de pesquisa, né? Existe uma pesquisa profunda do cinema. Então, é fácil de você chegar a essas conclusões assim. Ou pelo menos tirar essa dúvida, né?
São lugares populares, tipo a Wired, populares, lógico, no contexto americano.
Sim, então, sim.
São veículos populares falando sobre esse assunto, assim, rapidinho você encontra esses dados, sabe? Não precisa de muito, muito esforço. E aí...
Mas também que fique claro que o que a moça falou não é isso, tá? A bobagem que ela falou foi outra, não é?
Exato.
A bobagem que ela falou...
Eu ia te fazer a pergunta sobre isso, peraí. Eu quero fazer um corte, Vinícius. Vamos fingir agora que a gente tá numa conversa assim, descompromissada.
Não, sim, bom. Sim. E só aí, aparecer... Agora... Mas não parece que a gente é doido também.
Não, porque, tipo, eu quero fazer o corte pro...
É óbvio que teve uma polêmica, é óbvio que isso moveu a gente a falar sobre o assunto para tentar expandir.
Mas não é sobre isso que ela fala.
Não é sobre isso. É que isso levou ao outro lugar, levou uma discussão, né? A discussão, o que ela falou não é isso, mas isso levou a uma discussão um pouco maior, que foi o que a gente achou mais interessante.
Isso. Até porque eu... Não falo pelo Vinícius, eu gosto do trabalho dela, eu acompanho, acho, não concordo com tudo que fala, mas acompanho, acho interessante. Então, para quem está ouvindo, em nenhum momento esse podcast está sendo uma crítica direcionada a ela. A gente só partiu do que ela falou para produzir uma pauta interessante, tratar de um assunto que está sendo mega discutido.
O que eu acho...
A crítica é o que ela falou, não a ela.
Exatamente, o que eu acho é que faltou bagagem real, de bagagem mesmo, de pensar sobre o assunto, de pesquisar o assunto, antes de ter opinião. Aquela opinião. E aí isso permite, assim, uma pessoa que teoricamente é especialista, eu acredito que a pessoa que se demonstra especialista, ainda que tenha caído de paraquedas em algum lugar, pelo tempo que ela está fazendo, que tenha estudado, e acredito que estudou, mas falou bobagem. Então, agora, eu acho que é questão de falar bobagem, agora pesquisa, estuda, discute, e melhora, eu tenho certeza absoluta que 10 anos atrás eu falei muito mais besteira do que eu falo hoje.
Sim.
Quer dizer que...
Eu tenho certeza absoluta que ela entende muito mais de cinema do que eu. Só não... Acho que ela falou besteira nesse ponto.
Ah, eu já não sei mais. Não. Depois do que ela falou, eu já não sei mais.
Mas agora eu queria fazer esse corte, aí eu queria falar assim, tipo, descompromissado e tal. Pra... Sabe quando você vê aqueles cortes do podcast que eles estão falando de um assunto nada a ver? Aí, então!
Sim.
Mas me explica uma coisa, Vini. Por que Assassinos da Lua das Flores é um filme e não uma série? Se colocasse 20 minutinhos a mais, não dava pra quebrar uns 4 ou 5 episódios?
Não. Porque ele é um filme porque é um filme, né? Ele não é uma série. Se ele fosse uma série, seria uma série. É tipo um carro e um avião. Se você puser uma asa no avião, ele não vira um avião? Se você puser uma asa no carro, ele não vira um avião? Não, ele vai virar um carro com asa. Não vai voar? Não, ele vai ficar um carro com uma asa. Ah, mas se você jogar ele lá de cima, ele vai voar até a hora que ele cair no chão.
Isso. Ele voa por alguns segundos.
A questão é essa, cara. Não tem. Uma coisa não é uma coisa, porque uma coisa é uma coisa, não é outra. O filme não é uma série, porque o filme é um filme. Se ele fosse uma série, seria uma série. Tipo, aí, assim, é duro alguém achar que o Scorsese. E aí não foi ela, que eu acho que isso é mais difícil. Ela ter essa opinião, é uma opinião merda só. Mas a outra pessoa...
Colocaram essa palavra na boca dela.
Eu não lembro se foi o menino ou a menina, mas um dos dois fala assim, eu acho que é porque o Scorsese queria deixar claro que ele... Porra, o Scorsese vai deixar claro. O Scorsese não precisa deixar claro nada pra ninguém. Você acha que ele pensou assim? Porra, eu vou fazer uma série ou um filme. Mas eu vou fazer um filme só pra provar um pouco. O Scorsese vai provar um pouco.
É, que ele odeia as séries e provar que série de cinema é.
Sabe, não faz nem sentido. Pensar um negócio desse não faz o menor sentido. É beira maluquice, tá ligado?
Sim. E aí, assim, ó, a gente tá em quase 55 minutos de gravação e pelo menos meia hora a gente ficou discutindo conceitos técnicos de cinema.
Não, legal, eu acho bom.
Não, eu acho incrível isso. Eu gosto quando a gente vai para esse caminho, eu acho divertido. Porque a gente consegue... São assuntos que são pouco falados, infelizmente, sim, né? Sim, as pessoas não falam sobre isso. E aí, pelo menos essa meia hora a gente falou sobre conceitos técnicos. E tem conceitos técnicos que vão diferenciar uma série de um filme. Se você vê um roteiro de uma série, um roteiro de um filme, gravação, tudo é completamente diferente. A estrutura narrativa é diferente, os arcos são diferentes, a forma de se filmar é diferente. Então, não tem como você falar assim, ah, é um filme, mas poderia ter transformado em uma série. A Globo Filmes está fazendo isso aí o tempo todo e eu acho que não está funcionando.
A Globo Filmes, sei lá, 20 anos atrás, a Globo Filmes fez uma série. Uma série. Não era a Globo Filmes, era a Globo. Esses 20 anos atrás. Ela fez uma série muito, muito boa, chamada O Alto da Compadecida. Ela era uma série. A série é muito boa mesmo. E aí, qual foi a ideia genial? Pô, se todo mundo... Vamos fazer um filme. Aí eles pegaram a série e fizeram um filme. Todo mundo viu o filme. Mas se você vê o filme, você fala, porra, tem alguma coisa que... Tem uns personagens que aparecem e somem. Tem umas tramas que eles citam e elas não estão no filme. Por quê? Porque o troço foi feito para ser uma série de, sei lá, 8 horas. E aí você... comprime aquilo para... Como é uma série boa de 8 horas, quer dizer que ela é bem feita. Se ela é bem feita, ela não é aleatória. Por ela não ser aleatória, sim, então tá tudo ligado, tá tudo grudado. E quando você começa a picar esse troço e para fazer um outro troço, é óbvio que vai sobrar coisa que não... não... Por quê? Porque a intenção é aquela, né? A intenção é...
Que é a Globo Filmes faz o caminho contrário também, né? Pegar depois um filme... que fez sucesso no cinema, quebrar em 5 partes e falar 5 episódios da série.
Mas aí tem uma malandragem. Tem uma malandragem. A Globo, ela pega o filme, ela, eu acho que aquele da Serra Pelada lá, fizeram isso.
Sim.
É Serra Caraca. Pelada? Não lembro o nome. Não é Serra Pelada.
Eu acho que é Serra Pelada o nome do filme.
Bom, enfim. É, pra quem não sabe, Serra Pelada é aquele lugar do garimpo que teve lá isso. No norte do Brasil e tal, etc. É, ficou muito famosa porque era uma. Eles fizeram esse filme. Qual foi a malandragem da Globo? A Globo. É, ela fez, esse filme devia ter, sei lá. Que é um filme relativamente. É um filme bom, não é ruim, não. Mas ele tem lá 1 minuto, 1 hora e 40, sei lá. Tô chutando. É, mas na verdade, esse filme, quando ele vai pro primeiro. Vamos lá. É, existe um negócio chamado corte, né? É, o primeiro corte é o diretor tem o roteiro, o diretor faz as cenas, tudo, manda pro montador, o montador faz o filme, eles discutem um pouco aquilo ali e eles fazem aquele primeiro corte. Esse primeiro corte tende a ser maior. Por quê? Porque é aquele momento em que você está no carinho, você está fazendo ali aquele momento que você tirou na hora... Aquela cena que você achou que podia ser um pouco maior. Então ali tá é só carinho ali, aquele primeiro. Esse primeiro corte é sempre maior. É, e aí, depois disso, o montador ou o estúdio pega e fala: ó, esse filme tá melhor, tem que ter 1 hora e meia. Aí eles começam a cortar, né? Pra você chegar no tempo específico. O que a Globo fez? A Globo pegou o primeiro. A Globo permitiu que esse primeiro corte existisse. E aí ele picotou o primeiro corte em 5 episódios. Então, o filme que vai para o cinema, é um filme enxutinho, de 1 hora e 40. Só que 1 hora e 40 seria, sei lá, 3 episódios de...
São 2 horas, tá? O filme.
2 horas. Então, vamos lá. Se o filme tem 2 horas, para você ter... 3 episódios ou 4 episódios de 1 hora e 40, de 1 hora e 35 minutos, então dá 35 vezes 4, 4 vezes 3 dá 12, deve dar uns 130, 140 minutos, mais ou menos, que eles acham que
é
comercial. Então, para você ter esses 140 minutos, ele vai faltar 20 minutos. E aí eles pegaram esses 20 minutos do primeiro corte. São 20 minutos de cenas. Se você vê assim, você não percebe de tão as cenas, porque é uma extensão aqui, um negocinho ali, mas não é o filme enxutinho que tava. É, agora, me diz uma coisa, alguém viu essa porra na TV? Não, ninguém se interessou. No cinema, um monte de gente foi ver. Por quê? Porque não é uma série, é um filme. Ele tem estrutura de filme, ele tem estrutura narrativa de filme. Quando você vai pra série, você vira um negócio esquisitão, vira um negócio sem arco. É, não é assim que funciona, entendeu? Não dá pra você cortar assim. Então, é complicado.
Pode falar que foi um baita negócio da Globo, hein? Porque teve um orçamento de 8,4 milhões, deve ter feito uma grana no cinema de reais. Sim. E aí que eu vi, fez uns 12 milhões de dólares no cinema e ainda foi para a TV. Baita negócio.
É um negócio. Tem uma versão do Poderoso Chefão que passou na TV também.
Não manja, do Poderoso Chefão não manja.
Eles fizeram uma série do Poderoso Chefão, dividiram. Assim. Vai ficar ruim? Não vai ficar ruim, porque é o Poderoso Chefão, não tem como ficar ruim. Você vai cortar ela em quatro pedaços, vai ficar ruim. Não vai ficar ruim, mas só que...
Não é uma série.
Não é uma série, né? É uma coisa que você falar que Breaking Bad é ruim porque não é um filme. Não, ele é bom porque ele é uma série. Se você encarar... se tivesse virado um filme, ele não seria aquilo lá. É um outro rolê. Então, assim... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa muito boa, até quando vira essa outra coisa, não fica ruim, mas não é aquilo, sabe? Não é o...
É por isso que quando vai se criar qualquer projeto, seja audiovisual ou não, o formato é uma das primeiras coisas a serem pensadas.
Lógico, lógico. E aí...
Você tem que entender o que você quer transmitir através daquele formato. A história do Breaking Bad que o Vini falou... Não daria para ser contada aquela história num filme. Ela tem tantos arcos, tantas pontas que vão se abrindo, que não daria. Já o Assassino da Lua das Flores seria uma série mega entediante, de um único núcleo. Teria que ficar abrindo várias coisas e que ele não está disposto. O filme está contando sobre aquilo. Então, tem pontos diferentes.
Daria a impressão, no final, se o Assassino da Lua das Flores fosse uma série... daria a impressão de ser uma série esquisita, arrastada, que, na verdade, você ia falar assim, pô, eu acharia muito melhor se fosse um filme. Essa que ia ser a razão, tá ligado? Porque isso aí não faz sentido, porque foi o que você falou, por definição, né, a história, popularmente falando, e eu acho que também, né, o cara foi lá e criou esses três atos, mas é algo que sempre vai ter, sempre existiu. Você conta história assim, né? Volta na fogueira. Você nunca vai contar uma história do Nó da Fogueira tipo... era uma vez um cara fugindo do assassino e o assassino matou ele. Porra, você não vai contar. Você vai sempre ter uma preparação daquela história, você vai ter sempre um meio que vai estender aquilo para criar uma você... deixar aquilo habitável na mente das pessoas e você vai ter uma conclusão. Então não é que...
a mesma estrutura de uma redação para o Enem, ó, é muito simples.
Mas você fica, você prende a história aos três atos. Não, cara, que tem três atos, cara. Os caras na Grécia Antiga estavam falando em três atos, sabe?
Então não é esses que... três atos, pode ser que o primeiro ato seja minúsculo, o último seja gigantesco, vai depender do que quer comunicar.
A questão é, quando você tem atos muito discrepantes entre si, isso vai dar um reflexo esquisito em alguns momentos. Então, se você tem um primeiro ato muito pequeno e um terceiro ato muito grande, você muito bem vai falar que esse filme tem... O final é muito arrastado.
Sim.
Porque o final não acontece. Então, a tendência é você ter um primeiro ato que seja, sei lá, tome um terço do filme, um pouco menos que isso. Você vai ter um terceiro ato, um quarto do filme, você vai ter um terceiro ato. Um segundo ato que vai ter dois quartos do filme. E você vai ter um terceiro ato que tem um quarto do filme, mas que, na verdade, ele pode ter um pouco menos que isso, para ser um pouco mais rápido. Então, assim, isso é estrutura, porque sei lá, milhões de anos atrás, tinha gente falando isso na fogueira e funcionava. Sair de casa para caçar um javali. Pô, primeiro ato. pô, eu vi o javali, corri atrás dele, o javali correu atrás de mim, eu corri atrás dele, segundo ato. De repente eu dei uma facada no javali e matei o javali em terceiro ato. Isso é até... história, não é uma invenção do cara, do Sid Field, tá ligado?
Eu nem sei
não
se...
Não testou nada, é isso, não tem outra possibilidade.
Eu lembro das histórias das aulas de texto na faculdade, e eu não lembro qual professor falou isso, mas me marcou. Que se não, nada acontece, é um relato só, não é uma história. Então, se você só fala assim, pô, hoje eu saí de casa, matei um javali. É só um relato, você tá relatando que você saiu de casa e matou um javali.
Você não tá contando uma história. Precisa ter esse tipo de coisa. Então, assim, você não engessou a história, não? Porque, por exemplo, o Nolan foi lá e fez o Amnésia de trás para frente e o filme continua tendo três atos. Mas ele fez de trás para frente, ele embaralhou tudo e aí criou... Quer dizer, a questão não é ter os três atos. A questão é que você tendo isso, você tem um controle narrativo daquilo ali para você, para o espectador também conseguir sentir essas nuances. Então, quando você pensa numa série, cada série tem seus três atos. Cada série tem... Cada episódio tem uma preparação para aquele acontecimento. Ele tem um desmembramento daquele primeiro conflito e ele vai ter a resolução do conflito.
E aí ainda... a temporada tem seus três atos. E aí a série como um todo vai ter seus três atos.
A grande malandragem é você pegar as grandes séries, né? É óbvio que você tem aqueles, como é que é? Procedural, sei lá, tem um negócio que é um nome assim, que é aquela série tipo Law and Order, né? Que você tem
Grey's Anatomy. São antologias, né? Vai.
Não. Que é todo, você tem 20 episódios e todo episódio tem uma historinha. Então, assim, é óbvio que você tem essa estrutura e isso, assim, é óbvio
que... São as histórias... É o tipo de série que eu odeio, que ele não tem uma história grande.
Não, uma história por... O Monstro da Semana, tipo Arquivo X e tal.
Então, assim, mas o Monstro da Semana ainda faz sentido, eu gosto.
Não,
mas
é óbvio que isso isso, mas ainda tem o começo, meio e fim, mas não necessariamente tem o começo, meio e fim na temporada inteira. Mas, por exemplo, você pega um Breaking Bad, todo episódio do Breaking Bad tem um início, uma preparação, tem um desenvolvimento daquele conflito e tem um final. A questão, que é o que faz a série ser melhor, é que esses episódios, eles estão encapsulados dentro de um arco maior, que tem três atos também, e aí eles estão encapsulados dentro de um lugar maior, e aí eles estão dentro de uma temporada que tem três atos. Então, assim, é tudo muito encaixadinho para aquilo fazer sentido dentro de uma temporada. Game of Thrones fazia isso muito bem.
Então, assim, levar isso pro micro também, você consegue, tipo, você vai ter três atos de cada núcleo daquele episódio, que tá dentro dos três atos do episódio, então você, tanto pro micro quanto pro macro, isso vai funcionando.
Então, assim, a série precisa disso, a série precisa fazer isso, porque ela precisa funcionar durante uma hora, um episódio de uma hora e 15, ou um episódio menor, 40 minutos, tal, ou até um episódio de 30 minutos, ela precisa funcionar naquele tempo específico do episódio. Seja na TV aberta, que tem comercial, e aí se tem comercial, eles estão contando, esse comercial não vai quebrar o ato, ele vai ter as coisas vão estar, ou seja, numa TV fechada, que ele tem essa possibilidade de ter um pouco... Mas ele precisa ter essa estrutura, porque se ele não tiver essa estrutura, a pessoa não vai conseguir acompanhar aquilo semana a semana. Ela... mas tem o binge, mas a maioria das pessoas ainda não vê em binge. A maioria das pessoas não sentam na frente da TV e vem 10 horas de série. A maioria das pessoas, semana, um episódio por dia, um episódio a cada 3 dias. Não é porque você faz isso que acho que todo mundo faz. A maioria não faz. Se a maioria fizesse binge, todo lugar tinha binge. Então, todo lugar soltava tudo junto. Se não todo lugar soltava tudo junto, é porque tem gente que não faz ainda. Relaxa. Então, a maioria das pessoas precisam ver um episódio por binge, semana.
É o modo maratonar, tá?
A pessoa precisa ver um episódio por semana e a pessoa precisa acabar aquele episódio e aquele episódio precisa fazer sentido dentro da semana dela. Ela não vai ver outra semana, ela vai falar, pô, a série tá contando, eu quero ver um episódio. Que é diferente do filme. O filme, sei lá, que tenha 2 horas e meia, ele tá, essa estrutura dele tem começo, meio e fim dentro dessa 1 hora e meia, não dentro. Tem uns filmes que a gente quando ele vai a gente identificar eles, eu não vou lembrar, mas tem filmes que acontecem muitas coisas, né? Por exemplo, você pega uns filmes de assassino. O cara vai lá e descobre uma pista. Aí ele vai atrás da pista, aí ele vai no submundo, aí ele briga com o cara, e aí ele descobre que, na verdade, é outra pessoa. Aí ele pega daquele lugar, vai pro golf club, tipo... aí ele vai no golf club, fala com não sei quem, e ele fala... Aí quando você
acaba... Pensando em livrinho de investigação, sabe?
Agatha Christie, quando você... Agatha Christie um pouco menos, mas o noir tem esse negócio, mas como o noir, ele tem personagens muito, muito clássicos, assim, personagens muito pesados, isso aparece menos. Mas quando você vê esses filmes hoje, a impressão que você tem, e aí você pega a crítica do mundo inteiro, muita gente vai falar assim, esse filme é episódico. Por que ele fala que esse filme é episódico? Porque o filme...
Ele é quebradinho.
Ele é quebradinho. Ele começa, ele tem alguma coisa, aí você tem um conflitinho, e aí você tem a finalização daquilo. Se você parasse o filme ali, visto daqui a 3, não ia fazer diferença nenhuma. Porque ele não tem as mudanças de arco dentro do personagem ao inteiro. Ele vai fazendo algumas coisas. Então você fala, isso para o cinema não é interessante. Você, pro cinema você quer um filme desses que você tenha uma... por exemplo, você pega o Seven. Pô, tô citando o David Fincher um monte, mas tudo bem. Você pega o Seven, é um filme de investigação, é um filme que tem os casos, mas é um filme que tá inteiro nas costas dos dois personagens. Ele tá inteiro entendendo as mudanças que estão acontecendo com eles. Então não é um filme nunca que vai ser episódico, porque ele tem... Então, assim, o filme não é para ser quebrado. O filme é para ser uma experiência inteira. Agora, a série é para ser... Então, por isso que uma coisa não é uma coisa e não é outra. Quando você fala que uma coisa podia ser a outra, você está simplesmente não entendendo a intenção daquilo. Você está simplesmente perdendo a oportunidade de entender as nuances, o trabalho do diretor, né? E aí isso é muito complicado, você dar essa opinião por aí. Assim.
Acho que foi quase 20 minutos a gente passou falando só disso. Por que que Assassinos das Flores não é uma série? Acho que foi um bom papo.
Porque eu acho que é complicado. Aí eu acho que dá essa impressão. Aí daqui a pouco vai estar todo mundo falando isso, né? Aí daqui a pouco tá todo mundo achando que o filme é muito longo, que o filme tinha que ser a série. E o que me leva a outra coisa, né? Se você quer ver o filme longo, você vê. Se você não quiser ver o filme longo, você não vê.
Você não assiste,
se você, né? Se você acha que o filme é muito longo, você precisa ir no banheiro, você vai no banheiro. Perde um filme, ou espera chegar e faz se quiser, tá ligado? Agora.
Ah, é a discussão: você pode pausar o Irlandês pra ir no banheiro, ou se não pode. Porra, que semana triste pra qualquer fã de cinema.
A questão é: o filme não é feito pra pausar. A intenção do filme é não pausar. A intenção do filme é você sentar e ver ele até o final. A intenção do filme é você não parar pra. Por exemplo, a intenção do filme também. É você não parar para ver o seu celular no meio do filme. Se você parar para ver o celular, é a mesma coisa que você parar para ir no banheiro. Então, assim, você, tendo a consciência de que você está...
perdendo.
Uma opinião polêmica, uma questão... Opinião não. Uma constatação polêmica. O filme também não é feito para você ver dublado. Se você está vendo o filme dublado, você está perdendo um pedaço do filme também. Então, assim, tudo isso são escolhas que você...
Mas a dublagem brasileira tá fazendo. É tão boa, Vinícius. A melhor dublagem do mundo.
É incrível, só que tira um pedaço do filme. Assim, tudo isso tá mudando a ideia, a ideia do filme, a ideia a ideia daquilo ali. Então, agora, se o filme é grande, se o filme é pequeno, tem muito também de intenção. Por exemplo, você pega os filmes franceses, são muito pequenininhos, todo filme francês é bem pequenininho, até porque tem uma ideia ali de resolver as coisas fácil. Mas você pega Bollywood, porra, os caras são enormes, são filmes chatos, enormes. Mas ninguém reclama. Tá tudo bem ver aqueles malucos lá dando soco na cara do elefante.
Você tá falando mal de RRR?
Porra! Pô, tá, ah, mó legal. Ninguém acha que o RRR, o cara dando um soco na cara do elefante, tem que ser uma série, sabe? Ninguém acha que o filme é muito longo. O filme é chatíssimo, o filme é longuíssimo, o filme não chega em lugar nenhum. Aquele bromance safado lá, mas ninguém reclama. Aí vai reclamar do Scorsese, tá ligado?
Ai!
Enfim, acho que tem muito do pessoal que... Tem muito pessoal cagando regra e muito pessoal se preocupando com coisa que não tem que se preocupar. Vai ver o filme e volta aquele negócio, né? O que eu acho que ia ser melhor pro filme? Porra, tu acha que ia ser melhor pro filme? O problema é teu. Quer fazer um filme de uma hora e meia? Vai lá e faz um filme seu. Agora, o filme do cara é aquele. Você analisa, você pode falar até que é uma porcaria o filme que é eleito, mas é o filme do cara. Você não vai, esse filme é tão bom, mas ele devia ser uma série. Não, porra.
Pode falar, ó, tá sobrando meia hora de filme aí.
Mas... Acontece um monte. Que não é o caso do Scorsese.
Não é o caso desse filme. É, pelo é contrário, é o que falta, né, até.
É, e aí você vai colocar... Porra, vai colocar mais 20 minutos... Ela falou que queria colocar mais 20 minutos no terceiro ato. O bagulho vai virar uma novelinha, tá ligado? Deles discutindo. Sim. E tal. Pô, não é essa a intenção. A intenção não... Não faz sentido, tá ligado? A intenção não é um filme pra você... O filme não é pra você ver em dias. O filme é pra você ver numa hora, num momento só. Você tem sentimentos que vão estar... Por exemplo, se você pegar o começo do assassinato, do Assassinos das Flores, e o final, eles têm uma rima ali, que é o começo. O começo é bem... Que é aquele que finge ser um documentário. E no final ele finge ser uma radionovela, né? Ele tá falando de estéticas diferentes ali, de como passou o tempo e tal. Isso é uma rima. Se você vê isso o primeiro uma semana e o outro quatro semanas depois, você não vai ter essa ligação. Então, tipo, tudo isso é a intenção do cineasta.
Você vê. Você vê como você é muito mais artista que eu, né? Você falou que é uma rima. Eu penso só nas aulas de texto, que é um texto circular de revista.
Eu gosto de circular. Mas é que no cinema é rima mesmo.
É rima, né? Eu tô brincando. Ah, e com esse grande rage do Vinícius Carlos Vieira, quero falar que se você chegou até aqui, por favor, siga o Cinema Aqui. Curta esse vídeo, manda para seus amigos. Se você tá ouvindo em alguma plataforma, como Spotify, Deezer, Apple, deixa a sua avaliação e se inscreve também para receber todos os nossos episódios. No Spotify, eu vou deixar a pesquisa, a mesma que eu fiz no Twitter. A gente trouxe dados, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não acredita em dados, prefere acreditar nas experiências empíricas. Então, eu vou usar isso para ter engajamento e vou deixar lá a enquete. Você acha que os filmes estão ficando mais longos nos últimos anos? Responde pra gente. Se você acha que esses dados todos são uma baboseira, eu vou aceitar e vou deixar uma caixinha lá de pergunta para vocês também comentarem o que vocês acham dos tamanhos dos filmes dos últimos anos.
Tamanho importa? Tamanho importa?
Tamanho importa?
Você acha que... Quando você vai ver um filme, você vê se o filme...
Ah, é de filme?
Tá. É lógico. Não. Você tá levando por trás. Você acha que quando você vê um filme, você vai falar assim, pô, tá caro o filme. Eu acho que eu vi um filme de 2 horas e meia.
Porra, vale uma hora e 20? Vale meu ingresso 1h20?
É, pô, eu tô pagando caro, não vou. Eu vou ver filme de 3 horas. Então não vale nem a pena, cara, fazer essa porra desse ingresso funcionar.
Vou começar a pensar assim no investimento. É. Quanto tá valendo? Quantas horas de livro eu leio com esse dinheiro aqui?
Exatamente. Você vai comprar um joguinho? Pô, você tem que pensar quanto tempo você vai jogar pra ver se vale a pena, cara. É tudo isso, cara. É tempo. Tempo é dinheiro, cara.
Caralho, essas comparações são maravilhosas. Tipo assim, livro não é caro, porque o livro custa um ingresso de cinema. O ingresso de cinema, você leva 2 horas. No livro, você tem lazer por X horas. Que comparação é essa, mano? Tipo, eu adoro os dois, mas de onde você tá tirando isso, sabe? O videogame nem é tão caro, porque ele é R$300, mas você tem 70, 80 horas.
Tem, Exatamente, tem 80 horas. Pô, você tá pagando R$200, vê quantas horas você tá pagando. É barato. Pô,
tá barato demais a hora.
R$150 o jogo que você vai jogar durante 80 é muito barato. É dado, praticamente.
Você reclama à toa, pô.
É, cara.
O livrinho que a gente já reclamou aí nas últimas lives, 70, 80 conto um livrinho de 200 páginas? Quantas horas você lê 200 páginas?
Exatamente. Olha aí. Eu acho que é assim. Eu só vejo filme com, depende do...
3 horas pra cima.
Como eu tô com um desconto num cinema aqui, então aí eu vejo os filmes... quando é filme barato... 2
horas e meia já dá.
Não, filme menor eu vejo ali. Quando é o filme maior, aí eu vou no outro lugar que eu não tenho desconto pra pagar mais caro. Pode. Vale a pena. Ah, esse tem eu vou pagar 40 reais.
Fazer valer o dinheiro.
É, exatamente.
É isso, perfeito. Eu vou usar essa lógica de consumo agora para todas as vezes que eu for consumir cultura. Exatamente. Eu gosto. É, por sinal, eu já parei de ir no cinema a partir de já. Porque se comparar o cinema com videogame e livro, o cinema é o mais caro de todos.
Pô,
o
cinema é mais caro.
Eu não vou mais. Não vou mais no cinema. Agora, tenho que validar. Talvez o livro não valha a pena também só ficar ali no Spotify, porque Spotify é um bom custo. Spotify é bom. Bom custo-benefício. É. E aí, o videogame, né? Porque, pô, 70, 80 horas de lazer, R$250.
R$250 é barato.
Tá barato.
Acho que é até barato. Acho que tinha que ser até mais caro.
Eu me sinto mal pagar só isso.
É, eu tô pensando em comprar, cada vez que eu comprar um jogo, comprar dois.
Sim.
Só pra sentir que vale a pena.
Abrir aqueles Buy Me a Coffee pra Ubisoft, assim, sabe?
Exatamente. É, eu vou isso aí.
A caixinha do iFood, quando você for comprar a Steam, a Sony, tinha que fazer isso. Você vai comprar e você pode mandar uma caixinha.
Mandar a caixinha.
É, perfeito. Eu acho que a gente deve empreender nessa área, a gente tem muito potencial.
Sim,
vamos ganhar um dinheiro. Ai, Vinícius, temos alguma recomendação para o dia de hoje? Você tem algo de recomendar? Eu?
Fala, o que você tem?
Eu tenho uma recomendação séria que você vai achar que é piada. Que é, se você está achando os filmes muito longos, vá assistir TikTok. É tudo rapidinho, ele te entrega coisas rápidas, assim, ó. Rapidinho, você vai passando atrás do outro. Você fica 3 horas e não percebe que tá lá 3 horas assistindo.
É o problema. Esse é o problema do TikTok, real.
Se é mesmo assim, o download das flores em 3 horas, porra, você viu uns 200, 300 vídeos, pelo menos. E ele sabe o que você quer.
Eu achei que pôr o assassino da lua das flores no TikTok.
Caraca, e aí você passa ele tudo, né? Pro TikTok.
Tá ele e você vai jogando pra cima a cena, assim.
E aí aquela vozinha de robô falando: assista Assassino da Lua das Flores, parte 1.
Exatamente. É, então, não sei. Deixa eu ver se eu tenho alguma dica. Eu nunca olho pra dica, né? Nunca penso em dica. Mas, enfim, não sei. Eu tô lendo o mesmo livro da semana passada. Enfim, eu tô no meu lugar.
Tudo bem, eu nem sei que livro você tá lendo. Você não comentou.
Eu tô lendo o livro do Stephen King, então é uma coisa sempre, então não faz...
Ah, tá, então é, leia o Stephen King. Não,
desculpa, eu tô lendo Escravidão.
Sim. Eu tô lendo Frankfurt, tô lendo... Eu fui falar Kant, do nada, tô lendo Frankfurt.
Eu não leio livro de historinha, só leio livro...
Isso, eu só leio tratados filosóficos. Semana passada eu tava lendo Rousseau, essa eu tô lendo Kant.
Exatamente.
Aí, basicamente é isso.
É isso, não tenho dica nenhuma.
Não, tudo bem. Fechamos essa semana, esse programa. Muito obrigado a quem chegou até aqui mais uma vez. Não esquece de fazer tudo que nós falamos agora há pouco. Se inscrever, curtir. Se estiver no Spotify, responde a enquete se os filmes estão ficando mais longos. E responde o que você acha da duração dos filmes dos últimos tempos por escrito, pois sua resposta pode nos ajudar com os próximos programas. Quem sabe você não aparece por aqui, a gente lendo o que você disse. Prometo que eu não vou te escrotizar. Só se você escrotizar a gente, mas aí tudo bem.
Prometo, nada disso.
E é isso. Vinícius, muito obrigado. Adorei o programa de hoje, cara. Valeu.
Até semana que vem.
Até semana que vem. Um beijo para todo mundo que chegou até aqui.